Pastor Eliel do Carmo, que alegria estarmos aqui mais uma vez na Igreja Cristo em Casa, esse lugar especial que Deus tem separado para cada um de nós, Ana Grace, Pastor Anésio, toda a equipe que nos recebe com tanto carinho. Nós temos muita alegria de participarmos desse ministério. E a você, ouvinte querido, meu irmão, minha irmã, você que nos dá o privilégio aí de estar nos acompanhando, você talvez no seu carro, na sua casa, no hospital, onde quer que você esteja. A nossa oração é para que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, e que essa palavra de Deus, ela possa ajudar você nessa noite. Diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus. E aí a leitura dos versos seguintes você pode fazer, acompanhar. E esse texto maravilhoso, lindo, um texto impressionante da palavra de Deus, que traz para nós algumas lições nessa noite. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, mas o grande fato é que nós temos sido bombardeados com notícias. Alguém ficou enfermo, você mesmo vai ao médico, o médico te dá uma notícia: olha, esse exame aqui tem aqui alguma coisa. E aí aparece alguma coisa naquele exame, é uma notícia que chega e, de uma certa forma, nos abala. Ou então, uma notícia de uma dívida, de uma crise, de um filho que se perde. Nós estamos sendo hoje bombardeados por notícias. Os discípulos de Jesus, eles tinham acatado, abraçado um projeto proposto por eles, a eles, por Jesus. Jesus disse: olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E aqueles discípulos, eles estavam acostumados ao mar da Galileia, que tem ali cerca de 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura, mais ou menos. E subitamente aqueles homens, pescadores, pessoas do povo, eles viram-se sonhando com um mar maior, porque Jesus tinha falado para eles coisas e eles imaginaram uma relação, ampliaram o horizonte humano. Jesus propusera a eles a realidade, a aproximação do reino de Deus de forma diferente. Jesus chegou e falou: o reino de Deus não é esse legalismo irracional. A lei de Deus, o contato com Deus é algo extraordinário. E eles acreditaram nisso. Leprosos purificados, mudos falando, enfermos sendo curados, até mortos sendo ressuscitados, pessoas oprimidas tendo demônios sendo expulsos da vida delas, seres humanos sendo valorizados, recebendo dignidade como nunca tinham recebido, os rejeitados tendo restaurado a sua honra humana, o seu valor humano. E aquela caravana da vida foi engrossando. 3 anos se passaram, o céu se tornara uma realidade para aquelas pessoas. Eles estavam acompanhando aquele novo profeta, achando que agora tudo mudaria. De repente, a morte de Cristo chega. Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, é brutalmente julgado, ele é levado à cruz do Calvário, arrebentam Jesus. Nós sabemos, nós já vimos filmes que retrata o estado físico que ficou Jesus. E agora, o que será do futuro? O que vão fazer agora? Quem o acompanhava agora fazer o que agora? Então, aqueles homens, eles ficaram marcados, chocados por uma realidade chamada morte. No verso 14, eles falam só sobre a tragédia, só sobre a morte, só sobre o encerramento da esperança. Verso 15, eles tentam discernir e discutem a respeito de quais teriam sido as razões que, por que Jesus entrara na vida e agora parecia que era desgraça total, não tinha mais jeito. Só falavam da tragédia. A mente deles estava preocupada, invadida pela tragédia. Da mesma maneira que nós. Às vezes a nossa mente, ela é invadida pela tragédia, pelo trágico. Nós não conseguimos olhar adiante, nós não conseguimos vislumbrar a esperança. Parece que todas as promessas que foram deixadas para nós, todas elas foram canceladas, porque a notícia chegou. Qual notícia? A notícia da morte, a notícia da tragédia, a notícia da enfermidade, a notícia do câncer, a notícia do desemprego. Achamos sempre que a nossa desgraça é superior à dos outros. Queremos que todos saibam da nossa desgraça. Às vezes nós queremos falar e não temos com quem falar. Às vezes nós estamos no meio de uma multidão e somos os seres mais solitários, mais sozinhos do planeta. De repente aqueles homens estão falando sobre a tragédia. Você viu? Mataram Jesus. Nós tínhamos tanta esperança de acontecer alguma coisa e agora acabou tudo. Lá vão eles choramingando. Talvez choramingando como você está choramingando essa semana. Coração apertado, você não vê saída, você não vê solução. Você ora, jejua, você procura Deus e parece que a única coisa que Deus faz é silenciar-se. Não responde, silêncio. Aquela amargura, aquela frustração tomando a sua mente, tomando o seu coração, tomando os seus sentimentos. E aqui nós aprendemos algumas lições. Quando nós estamos ouvindo só notícias de tragédia, nós ficamos dominados pela ideia da derrota. Nós não falamos e nem pensamos outra coisa. Você dorme, quando consegue dormir, você sonha com a tragédia. Quando você acorda, você está pensando na tragédia. Você toma o seu café da manhã já pensando no seu problema. Você não consegue viver, tu não consegue passear, você não consegue se divertir, você não consegue sonhar, não consegue planejar nada. Não conseguimos planejar nada. Parece que as coisas falharam. Parece que as promessas não se cumpriram, os sonhos não se realizaram. Coisa, e aí vem o choro, e aí vem as dificuldades, e aí vem agora a obsessão pela tragédia. Não falamos sobre outra coisa, não oramos sobre outra coisa, até a nossa oração, ela está dominada pela tragédia, e isso vai nos adoecendo, isso vai tomando conta do nosso pensamento, da nossa existência. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, enquanto Deus for Deus e Deus é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo Deus. Enquanto Deus for Deus e Ele é Deus, a última notícia não é a tragédia. A última notícia não é a extinção da esperança. A última notícia não é a tragédia. A última notícia não é a morte. A última notícia é: Jesus está do meu lado. Jesus está andando comigo. Jesus está caminhando com a minha vida, com a minha casa. E aí nós aprendemos uma outra lição. A lição de que Jesus está do nosso lado, mas nós estamos cegos. Para ver Cristo, para sentir Cristo, o Cristo vitorioso caminhando ao nosso lado. Ele, Jesus está do nosso lado, e eu acho muito interessante o verso 16. Eu acho isso lindíssimo, maravilhoso. Aqueles discípulos estavam caminhando, falando da tragédia, chorando, sem esperança, voltando para casa, cabisbaixo e derrotado. Aí Jesus, ele se aproxima. Veja que não acontece um relâmpago, um trovão. Agora um trovão. Ei, olha eu aqui, cheguei. Eu todo poderoso cheguei. Não, não. Jesus sutilmente se aproxima e vai andando, vai caminhando com eles, vai ouvindo o que eles têm para dizer. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que quando nós estamos obcecados, quando nós estamos centrados só nas notícias ruins que têm nos acontecido, nós não percebemos Jesus caminhando amigavelmente do nosso lado, carinhosamente caminhando conosco. A gente não percebe isso. Os discípulos não perceberam. Eles olharam, viram apenas que tinha alguém ali passando, mas não pararam, não perceberam, não sentiram nada. Jesus estava ali, ao lado deles, caminhando ao lado deles, como está o tempo inteiro caminhando ao nosso lado, e nós muitas vezes, por causa das preocupações, da ansiedade, por causa dessa loucura que é o mundo que estamos vivendo, as notícias que têm chegado que nos deixam apavorados, esse apavoramento nos impede de ver Jesus. Nos impede de sentir Jesus. Ali estava Jesus majestosamente ao lado deles, com todo o seu poder, mas eles simplesmente não estavam reconhecendo. Eu não sei se essa é a sua situação hoje, a situação de desgraça, a situação de notícias ruins, uma sequência de notícias ruins. Você nem se recupera da primeira notícia ruim, já chega a segunda notícia, como se fosse um soco atrás de outro soco, alguém querendo nocautear você, e você não consegue nem pensar. E essa agitação não permite você ver e nem perceber que do seu lado, ao seu lado, de maneira carinhosa, está Jesus caminhando ao seu lado, caminhando com você. Você seco, você já meio incrédulo, mas Jesus está aí bem do seu ladinho, cuidando de você. Ele está presente, manifestando-se, Ele está presente, abençoando, Ele está presente, fazendo você sentir algo diferente, que é a presença gloriosa do Senhor. Uma outra lição: quando a nossa mente está tomada por essas notícias de tragédias, nós não temos condições de ver o futuro. Esse texto revela a incapacidade desses homens de falar sobre amanhã, de falar sobre o futuro. A vida deles, o discurso deles, a palavra deles está lá no passado, está lá longe. Você viu? Jesus já era, a promessa já era, a redenção já era. Tudo aconteceu de modo ao contrário do que eu esperava. Não tem mais esperança. Eu só consigo pensar na tragédia de ontem, na notícia de ontem. Eu não consigo pensar que hoje e que amanhã eu posso fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Tudo no passado, nada no futuro. Cidadãos do ontem não são como muitos de nós, capazes de abandonar o passado e partir decididamente para ser um vencedor no futuro. E no meio dessa confusão, Jesus coloca-se do lado deles, como se coloca agora do meu lado e do seu lado, e pergunta assim: ó, o que que você está sentindo? Se você pudesse agora falar comigo, se você pudesse agora ligar para mim, se você pudesse agora escrever, eu te fazendo essa pergunta, o que que você está sentindo? O que que você ia responder para mim? Ah, eu estou sentindo uma esperança que amanhã vai dar certo. Aí eu estou sentindo que a minha vitória está chegando. Você responderia isso ou você responderia como os discípulos? Ah, ontem deu tudo errado. Olha o exame, olha a demissão, olha a dívida. Eu oro e nunca dá certo. Será que você responderia isso? Na Sexta-feira Santa, a cruz se ergueu. No sábado, havia um túmulo lacrado, silencioso. Mas essa não era a última notícia. Essa não era a desgraçada notícia. A última notícia era a vitória, a ressurreição de Jesus, a vida, a ressurreição da alegria, a ressurreição da esperança, a ressurreição da possibilidade de sonhar, de estudar, de você investir, de você voltar ao ministério, você reiniciar seu ministério que você parou. Tem gente com o ministério parado, tem gente que está fora da igreja, tem gente que não está mais tendo prazer de ir para a igreja. Tem pessoas que não têm mais prazer de investir porque alguém decepcionou, alguém da igreja decepcionou, o pastor decepcionou, a denominação não atendeu você. E você precisa de mudar o seu foco. Essas notícias são passadas, essas notícias de tragédia não vão te levar a nada, não vão te abençoar. Você precisa hoje tomar uma atitude, meu irmão, minha irmã. Levante-se, ouça Jesus do teu lado. Jesus está do teu lado, nunca te deixou, nunca te abandonou. Você que tem se sentido sozinho, está pensando que você está sozinho nessa luta, não está. Jesus nunca te deixou. Aqueles discípulos caminhavam e dizendo assim: acabou, ele morreu, não existe mais possibilidade. E eles não sabiam, eles não sentiam que ao lado deles, caminhando majestosamente, caminhando carinhosamente, ali estavam eles, olhando só para a desgraça, olhando só para que não tinha. Eu quero que você, nessa noite, nesse momento, você possa olhar o seu passado, o seu presente, o seu futuro, e olhar e aceitar Jesus Cristo, olhar para Ele aí do seu lado. Saber que Ele está aí do seu lado, saber que Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. Eu te digo, em nome de Jesus, que não importa qual trágica tenha sido a sua realidade até aqui, o ontem, a semana passada, eu quero te dizer, é que enquanto Deus for Deus, a última notícia na sua vida nunca, jamais será a tragédia. A última notícia não será a morte. A última notícia que Jesus tem para você é vida. Jesus veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Jesus chega para você agora e diz assim: olha, a morte está encurralada, a derrota está encurralada. O viver é Cristo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus diz para você agora que o seu coração, como o coração daqueles discípulos que estavam pensando, que estavam arrasados, que não tinha mais esperança, que não tinha mais jeito, Jesus está dizendo agora para você que Ele quer ajudar você. O verso 32, eles dizem assim: olha, enquanto Ele estava conosco aqui, mesmo sem reconhecer, o nosso coração estava aquecido. Eu quero te dizer, deixa Deus aquecer teu coração agora. Coração gelado, um coração de pedra. Talvez o seu primeiro amor já tenha ido embora. Talvez a sua esperança já tenha sido cancelada. Eu quero dizer para você agora, meu irmão e minha irmã, não se deixe dominar pela crise econômica, pela crise da doença. Não se deixe dominar pela crise política do país. Não se deixe dominar pelo abandono do teu marido. Não se deixe abandonar por essa doença que está tirando a tua paz. Não se deixe. Não se deixe abandonar. Porque Jesus jamais vai abandonar você. Eu quero fazer um pedido a você. Eu quero pedir para que você tome uma decisão agora. Uma decisão hoje. Pare de olhar para o passado e olhe para o futuro. Pare de olhar para a notícia de derrota e olhe para a notícia que Deus é Senhor, Jesus é Senhor e Ele está caminhando do nosso lado. Por favor, procure uma igreja. Procure uma igreja perto da sua casa. Uma igreja que pregue Bíblia, uma igreja que possa orar por você, uma igreja que possa te abraçar, uma igreja que possa fazer você se integrar ao trabalho da igreja. Procure aí uma igreja, procure um pastor e chega lá e diz assim: olha, eu estava ouvindo a Rádio Melodia, eu estava participando do culto da igreja Cristo em Casa e a equipe do pastor Leal do Carmo pediram para que eu viesse aqui. Pastor, me ajuda. Pastor, ore por mim. Pastor, me impõe as mãos. Pastor, me unge. Pastor, me ajude. E você vai encontrar o abrigo na igreja. Ninguém pode servir a Deus, ninguém pode ter Jesus sem estar integrado numa igreja, sem estar sendo abençoado numa igreja e sem estar abençoando numa igreja. Por favor, faça isso, quebre essa barreira, procure uma igreja. E se você tem uma impossibilidade que não pode ir na igreja, que você continue lendo a Bíblia, que você procure conselho por telefone, por mensagem de texto, procure ajuda de alguém que possa ajudar você na sua caminhada. Eu quero profetizar a sua vida, a bênção de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a obra das suas mãos, que Deus abençoe todo o seu projeto de vida. Eu quero te abençoar, eu te abençoo em nome do Pai, eu te abençoo em nome do Filho Jesus, eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Sejam abençoados. Amém. Música.